Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
Olá, amigos! Eu sou o Alexandre, esse é o Alerta de Spoiler, e no programa de hoje vamos comentar Planeta dos Macacos, O Reinado, novo filme da franquia. A gente está saindo, inclusive, de um podcast em que a gente comentou toda a trilogia do César, né, que foi o que deu início a essa nova fase da franquia Planeta dos Macacos. E lá naquele programa a gente acabou chamando esse filme novo de O Reinado do Planeta dos Macacos, ou O Reino do Planeta dos Macacos, que na verdade seria a tradução correta, né? Mas é Planeta dos Macacos, O Reinado, estreou semana passada. Estamos aqui então para comentar esse filme com spoilers, afinal, alerta de spoilers, né? Pra falar desse filme com a gente, tá aqui Davi Garcia.
Pois é, cara, é aquele, né, até comentei no programa anterior, né, que um dos meus receios era que o filme se distanciasse demais, né, do César, mas no final das contas até que foi uma decisão acertada, né, acho que realmente dá um pontapé inicial pra uma nova história dentro desse universo.
Também pra falar do filme tá aqui Felipe Pereira.
É, vamos falar desse quarto, possivelmente 9 filmes, né, não sei como é que vai...
Falaram que tem... planos aí pra 5, né? A partir desse, sei lá, né? Vamos ver. Ele tá indo bem, né? Tá indo bem, então.
Peraí, a partir desse mais 4?
É. Não, a partir desse mais 5. O que eu tava vendo era que, na verdade, o Rick Jaffe e a Amanda Silva queriam fazer, juntando a partir do riso do Planeta dos Macacos, 9 filmes. Então já foram 4 mais 5.
Caramba. Eu achava que ia ser uma trilogia nova, sei lá.
É. Bom, pode ser uma trilogia, né? Dá uma trilogia nova e aí se der certo essa, faz uma outra, né? Aí dá 9 filmes.
Mas eu acho que pode ser um bom pontapé.
Pois é.
Tudo pra ser, inclusive.
Pois é. Vamos lá, então, falar de Planeta dos Macacos, O Reinado. Engraçado, né? Que a gente falou do Planeta dos Macacos Origem naquele podcast e a gente falava assim que, na época, todo mundo torceu o nariz, né? Pô, mais um filme, será que isso vai dar certo e não sei o quê? E aí, quando fomos pro cinema assistir, adoramos. Foi um belo de um reinício pra franquia, deu um vigor novo pra franquia. E eu acho que aqui isso se repete, né? Porque quando se falou em ter um novo filme da franquia, que não teria o envolvimento do Matt Reeves... seria dirigido pelo Wes Ball, porque a Disney queria retomar, né, a franquia Planeta dos Macacos, soou muito como algo extremamente caça-níqueis. A Disney comprou a Fox e simplesmente deve ter pego lá, pega aí a relação de franquias que temos nas mãos. Predador, opa, beleza, vamos fazer o Prey. É, Alien, opa, tem série, tem filme. Tá, o que mais que a Fox traz aí pra gente? Planeta dos Macacos, pô, maravilha, vamos fazer mais um também, né? E aí soou realmente caça-níquel por parte da Disney e a gente... ficou meio assim, pô, não vai ter o Matt Reeves, será que isso vai dar certo e tal? E a história meio que se repetiu aqui. Temos em O Reinado um bom, novo início para uma nova história, embora seja um novo início, né? Embora seja algo que reconhece os eventos dos filmes anteriores, inclusive começa com uma cerimônia de velório, né? De cremação ali do César por parte dos macacos, né? E aí a gente dá aquele salto. O filme não fala, mas as sinopses falam de 300 anos, né? Ele fala muitas gerações depois no filme, mas as sinopses estão falando que são 300 anos que se passam ali, mostrando, então, um novo momento desse planeta dominado pelos macacos. E aí a gente acompanha um novo protagonista, que é o Noah, que ele tá ali morando numa tribo, né, de macacos e tal, e são atacados por uma outra vertente de macacos que se dizem seguidores dos ideais do César. E aí destroem basicamente a tribo dele, matam um monte de outros macacos, matam o pai dele, sequestram a mãe, os amigos, e ele sai, então, né, para resgatar esses amigos e vingar a morte do pai, algo nesse sentido. Uma trama que remete um pouco à trama do filme anterior, se a gente levar em conta a jornada desse personagem, né? Porque a gente até comentou que o Planeta dos Macacos da Guerra, ele soa mais como um road movie, né? E esse tem um pouco disso, né? Começa ali com aquele ataque e depois o personagem passa por uma jornada. E nessa jornada ele encontra alguns companheiros nessa jornada para chegar até então ao seu destino. É muito parecido com o que o César passa no filme anterior, né? O César também é atacado, também tem a tribo dele atacada, também tem familiares mortos, né? E ele meio que parte para vingança. Então tem um pouco disso aí nesse personagem. E, cara, o que me surpreendeu é que o filme conseguiu manter, né? O Wes Ball, ele conseguiu manter muito daquela...
Qualidade visual?
Qualidade visual também, mas da atmosfera, do ritmo e da forma madura como ele trata os personagens. Mesmo sendo um filme mais voltado para aventura do que os outros, ele é um filme maduro também, sabe? Ele não é um filme... Ah, poderia ser só uma bobagem, né? Poderia ser só os macacos ali brigando uns com os outros e o filme ter zero pregnância de conteúdo. E não, cara. Ele mantém esse conteúdo e ele mantém de forma até mais comedida. É, deixando pro espectador pensar um pouquinho em certas coisas. Embora algumas coisas, eu vou falar mais pro final, eu acho que ele deixa pelo caminho. E eu não sei se é proposital ou se porque faltou um cuidado ali com algumas coisas. Mas, no geral, cara, ele é um filme que me agradou muito. Ele manda bem na parte de aventura. Ele manda bem na ambientação, que mantém essa qualidade visual que o Felipe falou dos anteriores. Eu acho que o filme está lindíssimo, tem um cenário que a gente vai acompanhando no filme, aqueles lugares abandonados, muito bacana, assim, muito bem feito. A qualidade técnica dos macacos está cada vez mais impressionante. É até legal assistir esse filme depois de ter visto recentemente a trilogia, que aí o salto fica mais evidente ainda de qualidade. Parece que cada pelo dos macacos são renderizados individualmente, né? Tão natural que parece. E numa trama envolvente, num filme bastante com um ritmo interessante, mas que nunca cede a modismo, sabe? E eu acho que isso me chamou atenção, assim. Eu acho que o Wes Ball conseguiu trazer pro filme uma marca dele, talvez. A gente não conhece tanto a filmografia do Wes Ball, assim, conhece lá os filmes do Maze Runner, mas tem um pouco disso aqui, então tem um pouco do Maze Runner, então dá para dizer que ele traz um pouco da marca dele. Mas não descaracteriza o filme, sabe? A gente percebe uma coerência dentro da franquia nessa continuidade, que ao mesmo tempo é também um começo aí de uma nova história, que é contada de forma bastante peculiar, né? Que é colocar, sei lá, 95% do filme a gente acompanha pelo ponto de vista do Noah. Então, quando surge a personagem humana, ele não sabe quem é ela, e a gente também não. Ela tem alguns segredos que a gente não descobre, enquanto ele também não descobre. Então, ajuda um pouco no clima que o filme quer passar e na mensagem que o filme quer trazer, até para não perder a ideia de todos esses filmes do Planeta dos Macacos serem um pouco de alegoria do mundo em que a gente vive no momento em que esses filmes são feitos. E eu acho que ele traz um pouco disso aqui, nessa dualidade da personagem humana e no conflito que ela tem com o Noah. E como que esse conflito vai ditar o rumo dessa trilogia nova, ou sei lá quantos filmes vão ser feitos aí, aparentemente, né?
Eu acho que o que mais chamou a atenção no meu caso, particularmente, foi essa questão do filme ter conseguido respeitar o que veio antes, mas ao mesmo tempo não ficar expositivo demais pra, sei lá... O último filme foi o quê? Em 2017, né? O Guerra, né?
Isso.
Ou seja, né, se passaram aí 7 anos de intervalo. Às vezes, muita gente foi ver esse filme e não tinha nem visto os anteriores. E a pessoa, acho que consegue acompanhar o filme numa boa, sem a necessidade de ter um personagem o tempo todo lá falando, então, né, esses macacos aqui evoluíram, assim, porque, embora seja dito bem brevemente no início, né?
Uhum.
E também através da figura do Haka, né? Aquele orangotango lá, que meio que substitui o Maurice, né? No papel dele, né? De ser alguém mais...
Só que mais espirituoso, né? O Haka
é um grande personagem.
Todos os filmes têm um personagem que a gente... Cara. Pô, esse personagem é muito legal e o Haka é o desse filme. Ele é muito bom.
Ele citando que a menina devia se chamar Nova é maravilhoso, cara.
A gente chama todas de Nova, né?
Porque, pô, tipo, cara, Nova... é muito bom. Ele beira... Ele só não é o melhor orangotango da série porque sempre tem o Dr. Zeus, né, cara?
Sim.
Mas eu acho que o filme conseguiu fazer essa mescla, sabe, equilibrada realmente, de dar um pontapé pra um novo capítulo dessa história nesse universo, ao mesmo tempo que ele tá respeitando tudo que veio antes, dessa trilogia mais recente que começou com Rise, e inserindo elementos novos, né? Eu acho que, pra mim, particularmente, o ponto mais fraco do filme, pra mim, foi o vilão. Eu acho que o Kevin Durant ali, eu não sei também. Porque
não, eu acho que ele tá bem. Eu acho que ele faz parte um pouco do problema que eu falei que eu vi no filme. Ele não tá mal no papel, ele tá bem no papel. O personagem é que não é bem escrito.
É, exatamente.
Ele fica no meio do caminho, sabe?
É, e o personagem, pra mim, soa muito unidimensional. Ele é claramente a leitura daquele líder que deturpou. É como se fosse os Cruzados, né? Vamos fazer uma
Cara, é
comparação aqui
complicado
rasteira.
porque eu acho que o filme não lida bem com as motivações. Ele tem uma motivação que é interessante. Ele é um personagem que ele teria um caminho legal ali no sentido de, olha, eu tô fazendo isso porque é uma forma da gente conseguir dominância, mas ele quer ser o líder, então por isso ele já fica de um lado assim meio
Sim.
unidimensional, né? Ele é só o líder porque ele quer mandar, usando, né, os preceitos do César no filme. Só que aí o filme meio que esquece, né?
Ah, e ao mesmo tempo
Porque
usando, mas deturpando também, né?
É,
Porque
não,
ele
exatamente,
quer
deturpando, usando para
subjugar os
deturpar.
outros clãs, né?
Exato, só que aí eu acho que o filme esquece, e para um filme que começa com uma cerimônia ritualística de pira, queimando o César, né, o corpo do César e tal, eu acho que ele não fecha isso. Lembra quando a gente falou do segundo filme? Quando entra o Matt Reeves, que ele começa com o olhar do César e termina com o olhar do César, então o filme ele tem um
Sim.
encerramento que rima com o início, só que aí numa outra pegada, né, com uma outra mensagem sendo passada por ali. Eu acho que falta nesse filme isso, porque se termina com o César morto e sendo cremado e tudo, a gente não tem uma finalização disso. A gente vai, o filme até tenta ter a finalização colocando o Noah como um provável novo líder que surge ali, sabe? Mas é fraco.
Aí.
Não é
E
visualmente
até.
impactante, né, para fazer a conexão com o início do filme, e nem tematicamente impactante para que isso fique marcado como algo que o filme queria dizer. Eu acho que toda a ideia de, olha, o cara tá usando as ideias do César, pega na questão religiosa, né? Como você
Sim.
falou,
Cara,
cruzados, né?
eu
E o
acho
filme
que. Cara.
não encerra essa temática, sabe? Ele não dá um vazão para isso no fim.
Isso que o Davi levanta como um defeito, para mim é uma das maiores qualidades, porque dá conta de que essa raça de macacos, se ela, de macacos inteligentes, se ela não se cuidar, eles vão repetir os mesmíssimos erros que a humanidade
Sim.
Sempre teve. Então, assim, como a gente tem hoje uma porção de líderes populistas extremamente escrotos, que só pensam em si mesmos e que gostam de arrotar uma virtude que eles não possuem, e aí você pode colocar isso no Putin, você pode colocar isso no Trump, no próprio Jair Bolsonaro, e até em algumas figuras que são de esquerda, ou se dizem de esquerda pelo menos. A gente vê isso no próximo Cisa. Eu não sei se vocês gostam muito do Davi, eu não sei se a gente já comentou sobre algum outro filme com ele, algum filme do Kevin Durand, né? Eu gosto muito dele, ele é um ator, ele tava no recente Abigail, eu até escrevi sobre esse filme, e ele faz um papel de um sujeito extremamente ignorante, idiota, mas que é o alívio cômico, que é maravilhoso.
Cara, eu gosto muito do Kevin Durant e ele tá em Lost, né, Davi? Não tem nem
É,
como a gente não gostar do cara. O personagem dele em Lost é muito bom.
Mas eu acho ele, sei lá, eu acho ele um ator muito de uma nota só, cara.
É, um
Sinceramente.
pouco, mas ele é muito carismático. Então eu acho que ele consegue trazer
É.
isso pra esse personagem. E esse personagem precisa ser carismático, né? Porque ele é um líder.
É,
E ele é exatamente isso que o Felipe tá falando, cara.
esse personagem, ele precisa ser uma figura imponente. E ele é um cara
Ah,
imponente, né?
sim.
Ele é um
Nesse
cara,
sentido, cara grande e tal, é.
forte, sabe? Então, assim, eu acho que funciona. É, nesse sentido, eu acho que ele é uma boa representação do pior que a humanidade pode fazer. E como a gente vê, né, basicamente, os biólogos que tratam com macacos vivem batendo nessa tecla, o macaco ele tem a tendência de imitar o humano. Como o Caesar foi criado pelo nosso querido James Franco lá no primeiro filme, ele tenta imitar durante um tempo o Will, que é o personagem do James Franco, e depois ele começa a encontrar o seu próprio caminho. Aqui a gente é levado por uma sociedade símia que é diferenciada. É uma tribo da águia, ou seja, você encontra paralelos desse filme com boa parte daqueles westerns revisionistas.
Exatamente.
Tem um bocado do Dança com Lobos ali. É, até a gente brincou, né? Conversamos sobre os Três Sérgios e falamos um pouco sobre os Zapata Westerns. Boa parte dos filmes de Western Spaghetti são baseados em histórias de índios, tanto nos Zapata Westerns, porque alguns dos mexicanos são nativos americanos também, quanto, sei lá, o Navajo Joe, que acho que é Joe Invencível, que é o filme com o nosso Burt Reynolds. Né? Fazendo um nativo americano não dá, né? Porra, o Burt Reynolds, ele, pelo amor de Deus, né?
É,
Acho
não.
que só não poderia. Ele só pega um cast melhor quando o Ball coloca ele como rei lá no Em Nome do Rei, que também é sensacional. Mas, pô, o Navarro Joe é um filmaço, cara. É muito bom, apesar dessa doideira, né? Então a gente pega uma sociedade símia que é muito primitiva, mas que tem seus próprios métodos, tem suas próprias mitologias. Essa história se passa 300 anos depois do Caesar, então boa parte das coisas que a gente acompanhou com o Caesar se tornaram apenas lendas, e é assim que acontece realmente na nossa humanidade. Ou seja, a sociedade dos símios, ela se desenvolveu de certa forma como as nossas sociedades, como as sociedades
Sim.
humanas.
Não, e você vê a própria ideia ali do próximo Caesar, de pegar a tecnologia que os humanos deixaram dentro daquele bunker, já coloca ele como um sujeito que, em teoria, quer levar o progresso para os macacos.
Sim.
E para levar o progresso para os macacos, o que que ele faz com esses macacos? Ele coloca na cabeça deles que tribos como a do Noah têm que ser destruídas.
Tem que ser, na verdade, absorvidas, né?
É, os seus
O que
hados, né?
é um pensamento parecido com o que aconteceu com o Império Romano.
Pois
Que
é.
eles ficavam agrupando as coisas, porque. Tanto que tem um momento que o Noah, né,
É, na
fala.
verdade ele não absorve, ele apaga, né? Porque assim, a ideia é
É,
fazer os macacos.
Ele subjuga para eliminar um possível oponente, né?
Não,
É, e para ter
ele
mão de
absorve de
obra.
certa
E para ter
forma,
mão de obra.
também,
ele
também.
absorve de certa forma, porque, por exemplo, quando ele percebe que o Noah chegou lá e que o Noah tem um potencial de incendiador, ou coviteiro, esse negócio todo, ele não despreza o Noah. Ele tenta aproximar o Noah para manipulá-lo, sabe? Fazer
Ah, mas
ao
ali
mesmo
acho que é
tempo o
só porque o
good.
Noah tinha passado um tempo com a garota e ele queria saber o que o Noah sabia que ela sabia.
Mesmo assim,
É.
mas ele não tinha na cabeça dele, eles podiam ter uma convivência ali perfeita. Tanto que se o Haka tivesse ali, ele estaria junto com eles também. Então, assim, ele está de certa forma absorvendo a coisa dele. Agora, as coisas que não valem para ele, por exemplo, o Noah falar, eles não precisam de águias aqui porque a estrutura do lugar, né, que é perto de uma represa, né, de novo, não necessita de águias. Isso aí, simplesmente eles descartam, como os próprios romanos faziam. Então, assim, tem uma tendência de repetição da história humana, ao passo que também demonstra que esses macacos, eles não têm inteligência suficiente, pelo menos não em 300 anos, para desenvolver as mesmas tecnologias que os humanos conseguiram desenvolver. Tudo bem que, assim, o salto temporal não é tão grande para
Ter feito eles
fazer.
evoluírem a esse ponto, e também tem questão
É,
de falta de recurso, né?
Não, se você comparar com a própria evolução da história humana, né?
É, e eu acho que
Milênios
tem.
Mas assim, a
Mas eu
história
acho que
humana,
tem uma
por exemplo,
questão
não
de
tinha.
falta de interesse, sabe? Porque se o César tivesse educado os outros macacos lá, quando ele era o líder, não, ó, a gente precisa desenvolver tecnologia igual os humanos desenvolvem, esses macacos estariam extremamente evoluídos nesse sentido.
Sim,
Só
mas por
que era
exemplo.
uma falta de interesse do César de falar, não, a gente não tem que viver como os humanos, a gente tem que viver como a gente. E aí isso foi
Sim,
sendo passado.
mas ao mesmo tempo, parte da dissolução da sociedade perfeita, pelo menos perfeita na cabeça dele, né? Do César passou pelo Kolba tentando se armar, ele pegando as armas dos humanos. Então, assim, se ele não tinha interesse na tecnologia em si, ele tinha interesse em usufruir disso. E o próximo Caesar, ele segue na mesma ideia que o Kolba teve lá atrás. Então, assim, ao mesmo tempo que a sociedade humana ela deu um salto que demorou muito tempo, como o Davi falou, ok, mas aqui já existe uma tecnologia diferenciada, já existe,
Já
por
existe um
exemplo,
ponto de partida, né?
É, eles poderiam simplesmente copiar o que os humanos fizeram.
utilização de eletricidade. No segundo filme, eles descobriram lá aquela usina, e aquela usina ela fornecia energia para uma cidade inteira de humanos refugiados. Os macacos poderiam ter pego isso, mas como a gente até conversou lá sobre o terceiro filme, lá sobre o arco do personagem do Steve Zen, que é o Bad Ape, né?
É,
Isso.
Bad Ape.
Provavelmente existiam macacos que criaram inteligência fora da alçada do Caesar, fora aquele vazamento de Gensis, da Gensis, né? Provavelmente tiveram outros vazamentos ou coisas semelhantes que fizeram os macacos chegarem à inteligência, ou simplesmente aquilo ali era uma coisa meio que prevista, que a natureza daria esse tipo de
Ah,
inteligência.
talvez a própria pandemia, né, que matou os humanos, ela
É, o vírus
infectava
foi.
os macacos e fazia com que eles evoluíssem ali
É.
naquele
Provavelmente.
estágio, né?
Então, a gente vê aqui, o caso do próximo Caesar, talvez eles fossem até a mesma tribo que estava lá louvando o Caesar ou uma dissidência dela. Porque você vê, o Haka ele utiliza o símbolo daquela janelinha do primeiro filme, né, do riso do planeta dos macacos, mas o próximo Caesar não. Agora, o bando do...
O próximo Caesar usa. Tem essa janelinha, tá pintada no navio lá, que tá aderindo.
É verdade. Mora, então.
Aliás, achei bem curioso, embora o personagem não diga muito, achei curioso o personagem do William H. Macy ser um humano que trabalha para os macacos, diferente do terceiro filme, né, que tinha macacos trabalhando para os humanos. Fizeram essa brincadeira.
Então,
aí.
Eu acho que essa apresentação do William Macy, por exemplo, eu já acho meio complicada, né? Porque de onde ele veio...
É, não tem muito background para a história dele. Né?
O filme ele impõe que é o seguinte, os humanos que sobreviveram e que ainda conseguem falar, né, que passaram pelo lance do vírus, eles estão num bunker também.
Sim.
É. Né, eles não, até...
Alguns humanos.
Usam...
É sempre isso. Se provavelmente tem outros lá.
E sim, mas assim, o que dá a entender é o seguinte... Todos eles que ainda conseguem se comunicar estão em bunkers. Não dá para eles ficarem simplesmente ao ar livre.
Sim.
O que o filme tenta deixar entender é que ele tinha uma situação parecida com a da humana, que a gente nem citou.
May.
Nem
o nome dela é May.
A May, né? Qual é o nome da atriz?
Freya Allen.
Ela é boa, né, cara?
É, ela faz bem o papel, assim.
Eu lembro de ver ela em poucas coisas. Eu vi no... Esse Baghead aí, recente, ela tava. O The Witcher também. Mas ela manda... Ah, ela tá lá no Into the Badlands.
Gunpowder Milkshake, né? Ah, Into the Badlands. Into the Badlands. É daí que eu conheço ela, então. Porque eu não assisti The Witcher e...
Pô, mas ela fez um episódio, mas tudo bem.
É
bom te fazer na minha. Caraca.
Cara, eu acho que os três filmes que eu vi no fim de semana, filmes e séries, assim, que eu vi um ator ou uma atriz, cara, onde é que eu conheço esse puto? E aí eu ficava, cara, de onde eu conheço? Eu tive que procurar a filmografia do cara.
Aí
eu fui ver, nossa, parece um episódio de Terra, Conflito Final. Ah, tá.
Parabéns. Caraca. O que deixa entender é que, tal qual a tribo da Águia, que é a tribo do Noah, se desenvolveu pra além do César, provavelmente com outras formas, alguns humanos ou conseguiram recuperar a capacidade de fala ou simplesmente ficaram imunes ao que aconteceu com o coronel e a evolução do vírus e da variante, e eles vão se mantendo em bunkers. Esse daí provavelmente era um batedor, que provavelmente não queria ser um batedor, e foi para fora e estava lá servindo de conselheiro, né, o... Capitãozinho do Mato, do próximo Caesar.
É um personagem interessante, mas eu achei que faltou um pouquinho de aprofundamento, assim. Mas é que faz parte do que o filme quer contar também, né? Se ele revela que existem núcleos de...
Cara, ele deliberadamente
ele ia matar
escolhe...
Ele ia matar a virada final, né?
Ele tenta esconder claramente quais são os segredos dessa sociedade.
Pô, teve um momento nesse filme... Eu achei isso legal, porque tem um momento que ela revela que fala e ela tá com roupas que... nitidamente não são roupas dos humanos que moram lá no meio do mato, aqueles, né?
Exatamente. São não roupas... parecia primitiva, né?
Exatamente.
Os outros humanos eram primitivos, né?
Cara,
aqueles ali não falavam e tal.
É, então, quase neandertais, né?
Sim.
Eu fiquei assim, cara, eles não estão mostrando nada dela. A gente tá vendo tudo pelo ponto de vista do Noah.
Uhum.
E se ela for uma análoga ao Charlton Heston, sabe? Tipo, ela tava na nave e eles revelarem no fim do filme que ela chegou numa nave. Mas não foi isso.
Que seria bom também que não foi isso, né? Senão...
Sim, mas assim, seria uma forma de revisitar o filme de não revisitando, né? Pegar isso do ponto de vista dos macacos.
Ah, caramba. Ah.
Eu acho que eles vão chegar nesse ponto, tá? Eu acho que eles vão chegar no ponto de
revisitar. É, também acho.
Inclusive, essa ideia que a gente falou aqui, de que, olha, vão ser 9 filmes, essa aqui pode ser uma trilogia pra mostrar esse momento da história, e a outra trilogia pode ser a trilogia que vai, enfim, chegar no livro, sabe?
Eu acho, assim, que é... Enfim, isso é uma coisa que eu gostaria muito de ver nos cinemas, especialmente com uma qualidade boa. Primeiro, eu não gosto de ficar fazendo exercícios de futurologia, nem falar, ai, nossa, o que eu gostar... Enfim, os filmes estão aí, se eles tiverem um desenvolvimento minimamente aceitável, eu vou gostar. Eu tô aqui pra poder apreciar. Se o pessoal quiser uma consultoria que pague bem pra mim, que a gente dá dessa conversa. Eu imagino, estando com o Rick Jaffe, com a Silver, né, que eles não vão cair na tentação de trazer essa personagem de volta nos próximos filmes. Que eles vão
levando
seguir...
em conta o que a gente viu na outra trilogia, né, não vai repetir personagem, mas...
Não vai repetir personagens humanos,
mas
pelo
ao mesmo
menos.
Ao mesmo tempo, fica pelo desfecho, fica parecendo que tem uma coisa mal resolvida ali entre o Noah e ela, né, porque ela traiu, assim, né, claramente a confiança dele. Né?
Então, esse é o comentário que eu falei que o filme faz bem na questão atual. Eu acho que não é uma questão mal resolvida, não. É uma questão de desconfiança de dois lados que simplesmente um não confia no outro, cara.
É,
Tanto que
não,
a cena final dela
na
ali.
verdade ela nunca confiou, né? Ela só tava usando ele. Ele é que confiou
Exatamente.
nela, né?
É, mas depois ele deixa de confiar, porque ele percebeu que ele foi usado, então ele também não confia
Sim.
mais. Então essa quebra eu acho importante para comentar um pouco sobre isso. Comentar sobre o momento que a gente vive hoje, em que tudo parece que é dividido em dois lados, e aí só da pessoa falar alguma coisa você já torce o nariz e fala: pô, esse cara aí esquece. Ele falou uma coisa ali que eu não concordo, então ele é um lixo, né? Eu não posso confiar nesse cara. Então eu acho que o filme trabalha um pouco isso, de forma bastante sutil, mas é o que o filme usa para se conectar um pouco com o momento em que ele foi feito. A cena final dela com o Noah, que ela tá segurando a arma, ela iria além, né? A atriz revelou depois que, na verdade, o Noah viraria de costas para ela e ela apontaria a arma para ele. E aí ela até falou: não, eu preferi que fizeram dessa forma no filme, porque
É,
eu
a
acho que
montagem
ficou,
ficou
né?
mais traz uma dualidade maior para a personagem
É,
também, né?
traz uma sutileza melhor até para a narrativa, né? Não fica uma coisa tão na cara assim. Só dela estar com a arma ali já deu o...
Sim, a gente viu que ela tava com a arma, né?
Exato. E ao mesmo tempo ela tem medo deles. Porque se ela tá tentando sobreviver junto com os outros humanos, como que ela vai conseguir sobreviver? Como que os outros humanos vão conseguir sobreviver, sendo que nenhum deles confia nos macacos, porque os macacos, para eles, são os que dominaram o mundo e que a qualquer sinal dos humanos eles vão escravizar os humanos, eles vão matar os humanos. Então tem esse lado dela. Já o Noah, como que ele vai confiar nela depois de ela ter mentido para ele e depois de ter passado a vida inteira vendo os humanos como seres inferiores? Eu achei tão legal o lance deles chamarem os humanos de Echo, porque é até poético, né? Porque fica assim, é o eco do que eles já foram. Aí que eu acho que ele vai bem. Por isso que eu falei, ele é maduro nesse sentido. Ele vai por caminhos interessantes, sabe, usando termos muito, muito bacanas e sem tentar ficar explicando esses termos para... Não, não, ele confia no público. Chamar de Echo, a hora que ele começa a chamar os humanos de Echo, cara, é até meio triste, né? Você imaginar isso, que no futuro a gente
Não,
pode...
e quando você vê aquele grupo se reunindo na beira do riacho para tomar água ali, né, e tal, e você vê que eles são todos ali maltrapilhos e não falam, mas, porra, faz todo sentido.
Sei lá, né, cara? A gente falou no último podcast sobre o Planeta dos Macacos que, do jeito que as coisas andam, daqui 300 anos, como é que você imagina que vai estar a humanidade? Sei lá, A gente pode realmente se tornar eco daquilo que a gente foi. Porque também tem isso, né? A gente tinha tanto potencial para tantas coisas boas, sabe? Tantas coisas para realmente avançar a humanidade e ao mesmo tempo manter o planeta a salvo, mas a gente não conseguiu encontrar esse equilíbrio e cada vez mais parece que não vai conseguir. Talvez a gente acabe se tornando só esse eco mesmo do que a gente foi.
Só complementando, né? Por que que eu gostaria de voltar a ver essa personagem? Porque eu acho que seria interessante até, não sei se o filme, não precisaria necessariamente um próximo filme se dedicar a mostrar o lado dela, mas eu queria ver um pouco mais da perspectiva dela, porque, né, ela também não conhece assim a história dos humanos a fundo. Tudo que ela sabe foi o que talvez a mãe dela disse para ela.
Ah, não, mas
Mas
eles estão num lugar ali que tem tecnologia, né? Devia ter livro, alguma coisa assim, que ela leu, que ela conheceu. Acho que ela tem algum conhecimento, sim.
é, mas é porque eu imagino que num cenário distópico como esse, o conhecimento meio que vira o telefone sem fio, né?
É o que eu ia falar. Ele
Porque
acaba se dissipando e assim como com os macacos, né? O lance todo do
claro,
César.
exatamente. É, o próximo César, eu não sei se ele age daquela forma porque ele tá deturpando mesmo ou porque ele não entendeu porra nenhuma, nunca nem se interessou em entender, só tá usando aquele discurso para poder.
Mas não vem
Porque tem
dele,
aquela
né?
imagem mitológica do
Eu acho que
César
isso
e
não vem
tal.
dele. Vem de coisas que ele foi ouvindo, que passaram para ele, que foi dando
Cara,
continuidade. E ele foi entendendo errado.
Aí
tradição
você vê que o
oral é
próprio.
foda, Davi, pelo amor de Deus. Tipo assim, é muita coisa. E eles claramente não são alfabetizados.
Exato.
Parte da ideia do Próximos vem dele utilizar um humano que sabe ler e que tem acesso a livros, para poder entender como funcionava tanto o maquinário, né? Aliás, o bom trabalho que esse filme fez foi conseguir fugir de qualquer marketing elucidativo terrível, né?
Pois
Que
é, cara.
a gente foi saber o que aconteceu. Assim, a gente sabia que tinha 300 anos depois, mas a gente não sabia em que pé estaria a tecnologia dos macacos, né? Inclusive, um brother meu, que o Al Vargas, né, que adora a cine série Planeta dos Macacos, falou que gostou do filme, mas achou que tava esperando que esse filme fosse um pontapé no que a gente viu assim de pujante na pentalogia original, né? Uma sociedade já bem estabelecida, com o clero, com o exército, com os
Não, é.
cientistas, esse negócio todo,
Isso aí, acho
assim.
que vai demorar. Acho que a gente vai ver isso só nessa terceira trilogia que eles estão
Pode ser
falando aí.
que. Isso se esses filmes vierem em trilogias também, né, Alex? Porque a gente não sabe. A gente pode ser
Ah,
que eles não avancem desse jeito.
é, não sei.
Mas
Eu
enfim.
acho que a ideia aí é dar continuidade. Até o final, né? Quando a May chega lá e a gente vê aquele bunker com os humanos e tal. É uma coisa assim, meio. Caramba, ainda. Os humanos ainda estão aqui, né? Então é meio que o final, não para chocar, mas o final surpreendente que o original teve, sabe? Um espelho disso, assim, para onde que vai?
É, bem leve, né?
Bem
Eu
leve.
não duvido que eles evoluam o suficiente para serem destruidores do próprio planeta, como foram o pessoal do culto da bomba, e os macacos consigam fazer a sua sociedade baseada no grande legislador e aquela coisa toda, ainda que com temperos diferenciados. Mas, cara, eu acho que é completamente natural que esses personagens, que cada um dos vieses, cada uma das lideranças, e a gente vê pelo menos três aí. O Noah, né, na verdade, a tribo da Águia, de toda daquela liderança, que usa um cara novo como o Noah, que é corajoso e forte, esse negócio todo, mas que não é um líder intelectual, mas ainda assim, você vê uma filosofia de pensamento e de ação. Você vê o Haka, que é um cara mais religioso, parte de um culto que está em extinção, que levava muito a sério que o Caesar fazia. E o Próximos e o seu exército, que são pessoas totalitárias, que não estão nem aí para nada, que só querem destruição, que
É, se
pensam
você
apenas em.
parar para pensar, essa trinca aí é a trinca que evolui para a sociedade que a gente viu no filme original, né?
Sim.
Que a gente tem uma coisa mais voltada para a ciência, uma coisa mais voltada
Sim.
para
Embora sim,
a religião, que está ligada à ciência.
todas elas bem mais primitivas do que a gente pensa. Então, assim, ainda
Sim,
assim
sim.
existe uma trinca. Então, assim, você aponta um caminho.
Será que o Noah
É,
vai ser
mas
o
ainda.
Noarvana, né? Que vai unir todas essas tribos?
Então, eu não sei, tem que ver. Tem que ver se. Podia ter, né? Podia ter um sagui. Norvana, não é ser louco?
Não, e, cara, o que eu acho curioso é porque, mesmo que essa nova trilogia aí, ou a segunda nova trilogia, sei lá, se a gente chegar nisso, encontrar com o filme original, isso é curioso, que tem que acontecer muita coisa, né? Porque os macacos, embora estivessem bastante evoluídos naquela altura, eles ficam surpreendidos quando aparece um humano que fala. Ou
Sim,
seja, não tinha um registro, né? Esse registro se perdeu com o tempo, né?
é.
Porque a gente vê, 300 anos depois da trilogia do Rise. Tem humanos ali falando, normalmente aparentemente estão todos imunes ali ao tal do vírus, conseguem ainda estabelecer comunicações e tal. E aquele filme, no filme original, que se passa o quê? 2000, quase o ano 3000, né?
É,
Equivalente,
o
né?
salto é bem grande, né? Que o.
Pois é. E lá não, os macacos estão todos evoluídos, sim, vivem numa sociedade totalmente hierarquizada, inclusive, e
Sim.
quando surge um humano que fala, eles. Que porra é essa?
É,
A
até
gente só
porque eles
conhecia os
esconderam.
primitivos.
É, na verdade, é que assim, ali, na verdade, o Dr. Zaius sabia que existiram humanos a falar. Então eles escondiam isso da
Não, ele
população.
sabia que existiam humanos que falavam, não, ele sabia que existiu, né? Porque não.
Sim, que existiram humanos que falavam que conviveram com macacos e tal. Esse filme, inclusive, tem uma homenagem, né? Que tem a cena da boneca, né?
Ah,
Do
verdade. É, verdade.
filme original. Então, sei lá, cara, eu acho que. E tem uma outra coisa também, né? Eu acho que essa nova franquia, apesar de ser uma fantasia, né? De imaginar os macacos inteligentes por conta de um vírus que foi criado a partir de uma tentativa de fazer uma cura pro Alzheimer e aí esses macacos dominarem até. Ele é um filme muito pé no chão, né? Eu não consigo imaginar nessa franquia, por mais que eu fiquei pensando, pô, será que eles vão falar que essa menina veio do futuro, não sei o quê? Ou quer dizer, do passado, né? Talvez não caiba muito bem isso nessa franquia, sabe? De chegar lá na frente e ter um viajante do tempo numa o negócio.
Não, mas se não couber isso, não vai caber sequer uma sociedade capaz de produzir literatura, de produzir.
Ah, não,
uma
acho que aí
própria.
Cabe. Não, eu acho que aí cabe, porque se ele der um salto muito grande.
Ah, mas eu acho
esse,
que...
Porque esse é o principal fator da pentalogia original. O Zeus, ele é um erudito, cara.
Então,
ele é um
mas
cara
eu acho que é,
ele
ponto,
analisa
acho que chega assim.
porque existe uma linguagem ali estabelecida. Os cientistas, eles fazem estudos, eles tomam notas. Eles têm o idioma deles, eles têm matemática, eles têm uma porrada de coisas.
Não, mas eu acho que nesse ponto vai chegar. É só a franquia dar um salto maior, sabe? E aí a gente vai, de novo, nessa pretensa.
Não, esse, por exemplo, eles já falam bem mais do que... Até tem alguns macacos que falam só por meio de sinais, mas a maioria deles... Inclusive, a trinca de personagens é sensacional, cara. Eu gosto muito desse menino, esse Owen Tigg. Ele eu
bem,
lembro que...
Mandou bem.
A parada que eu tinha visto dele era aquele The Stand, que é uma... Que é baseado na série, baseado no King do Dança da Morte, né?
É.
E é bem legal, cara.
É, não, ele mandou bem. A gente tava um pouco com receio, né? Pô, é um legado complicado de substituir o Andy Serkis, mas o menino mandou bem. Inclusive, tem outra coisa, né? Que esse filme faz ali, que é estabelecer uma conexão do Noah com o César visual.
É.
Vocês repararam, né?
Uhum. Os olhos verdes.
Não, não é isso, não. Ele tem a marca do César. Por causa do ataque na tribo dele, ele é queimado no peito igual, e ele fica com aquela marca, aquela cicatriz que o Caesar tinha.
Ah, tá, mas tem o lance do olho também, né?
Ah, não, mas o olho todos eles têm, né, por causa do vírus?
Não, todos não, pô.
É, deveriam, né, que o vírus...
O próximo César mesmo tem o olho amarelo.
Ah, mas aí tudo... porque foi perdendo
a
pigmentação.
Davi. Ele é Sith, por isso. É porque ele é Sith, por isso que ele tem o olho amarelo.
Foi perdendo a pigmentação. Mas eu acho que assim, conexão mesmo visual é a marca que ele tem ali, fica o pelo queimado, e o Caesar tem, né, essa marca de nascença de ter um lugar ali que não nasce pelo direito. Então ele tem aquela marca ali, fica no mesmo lugar, cara.
Eu não tinha reparado
isso. Ficou legal isso aí, ficou bacana e também ninguém comenta, é uma coisa bem visual mesmo.
É, tá lá, né? Reparei, mas tá lá.
A vantagem de rever os filmes anteriores antes do novo. Eu tava com um filme muito fresco na cabeça. Eu nem lembrava que tinha essa marca no Caesar, pra te falar a verdade. Como eu vi os filmes agora, eu fiquei com isso na cabeça. Aí fui ver o filme e aí eu olhei assim, logo depois do ataque da tribo, né? Ah, caramba, eles colocaram a marca no Noah, né? Porque na sinopse falavam que o Noah talvez descobrisse ser um descendente do Caesar, sabe? O filme não comenta nada sobre isso.
Exato, isso aí é coisa de marketing, né? Que os caras jogam lá pra...
É, exatamente. Mas ao mesmo tempo, pode ter vindo sim, né? Porque afinal de contas, a gente vê quando o Caesar morre, ele deixa o filho, né? Essa linhagem teve continuidade, então vai saber pra onde que foi.
Exato.
Pode ter caído no Noah. Mas é bom o filme não abordar isso.
É, nossa, filho não, Jesus, do César. Não, nossa, cara, é muito Jesus Cristo, né, cara?
Filho do
a
César...
descendência do rei Davi, meu Deus amado.
Filho do César, o filho do César foi apresentado à prima do Bad Ape, e aí eles se separaram, formaram a tribo da Águia, e aí...
Cara, tem um negócio bacana, né? O filme é muito bem feito, e hoje em dia a gente falar que um filme é bem feito é cada vez mais difícil, né? São raras ocasiões que cara, Duna,
esse filme usa absurdamente bastante CGI, né? Então, assim, você vê que o negócio foi bem trabalhado de fato, né? O design... Pô, gostei muito daquele início quando os três estão chegando na cidade pra fazer a escalada nos prédios.
Era exatamente disso que eu ia falar, cara. Aquela cena inteira. Eu fico imaginando aquilo no IMAX.
Pois é. Porra. E tudo muito bem feito. E fica crível, né? A questão da passagem do tempo representada até pela estrutura das coisas, né? Porque a natureza tomou conta. Ela retomou o controle do planeta.
O domínio, né?
Então você vê que então, olha, as construções continuam existindo, só que elas são meros restos realmente de um momento que não existe mais. Então o mato tomou conta de tudo, dos prédios e as estradas são todas tomadas por mato, né? Você não tem mais nenhum resquício de que o homem existe, né?
Se você não tem a referência, se você cai lá naquele lugar sem ter a referência que existiram essas construções, você não acha que aquilo é uma construção, você só vai achar que aquilo faz parte da paisagem, de tanto que a natureza realmente tomou conta da coisa.
Tomou conta, exato.
Que eu acho que, inclusive, vários daqueles macacos imaginam algumas coisas ali como sendo parte da paisagem, simplesmente, né?
Sim. Até porque, aparentemente, o clã da Águia era um clã que vivia... Não explorava muito, né?
E bem isolado de informação também, né? Você vê, eles... Dá a entender que eles não sabiam mesmo que os humanos já tinham sido inteligentes, por exemplo.
Uhum.
Sabe? Sei lá.
Ah, cara, mas essas paradas A gente vê isso acontecendo com gente que tem acesso à internet.
Sim,
a evasão de informação também ajuda a deixar você bastante alienado. Considerando que aqui não é uma sociedade global, não existe a tal, né, aldeia de conhecimento, né, a globalização não é um conceito muito, muito difundido, ao contrário, é completamente natural que a coisa vá por esse lado.
Sim, e é interessante também nesse ponto de vista poder conferir o que os macacos falam como eram os humanos, né? No caso do Haka, quando ele vai comentar como eram os humanos, eu acho bem interessante, cara. Porque é bem exagerado, assim, uma coisa, tipo, não é assim, mas é, né? É, tipo, a gente não vive do jeito que ele fala, mas ao mesmo tempo meio que vive. As características que ele vai falando que os humanos tinham, assim, eu acho legal isso. E também é uma forma do filme fazer algum comentário mais crítico, que é, eu acho, uma marca da franquia que jamais deve se perder, né?
É, eu acho que o filme ele só peca realmente porque ele é o mais longo, né, dessa trilogia nova, né?
É, também achei que...
2 horas e 20, né?
Embora não seja um filme que eu tenha sentido o tempo passar, eu acho que ele é muito longo pra justamente
pra
falhar...
Alguns buracos,
que, é,
né?
Exatamente, pra justamente falhar naquilo que a gente comentou ali, pô... Não dá um desfecho legal pra essa ideia dos ideais do Caesar serem deturpados. Né? Não faz um comentário realmente dedo na ferida do que eles estão querendo falar. Então, muito cheio de dedo, sabe? Falar que eles estão, na verdade, falando de religião ali.
Eu acho que esse filme ele foi receoso demais. Ele sempre a tentativa super calma, super tranquila de verificar se a temperatura da água tá... Tá boa, sabe? Vamos avançar, mas vamos avançar com cautela. São 300 anos, sim. Essa tecnologia deles não aumentou o suficiente, mas os sistemas de governo já cresceram o suficiente para ter muita gente filha da puta no poder e para imitar os humanos nesse sentido. Ok, mas ainda existe esperança e não sei o quê. Pode ser que humanos e símios consigam viver bem. Tanto que, assim, a May e o Noah, eles terminam os dois, um triste com o outro, né? O que confiou triste e a outra sentindo culpada, mas isso é o suficiente para existir um acordo de paz entre eles? Não sei. Cara, não deve fugir muito porque, pô, o Noah é bastante carismático, né? Eu acho que ele segura pelo menos mais um filme.
Sim, eu também acho. Também acho que é um personagem que está em evolução ainda, tem muita coisa para acontecer com ele. Agora, se a gente parar para pensar também como que o segundo filme da franquia original termina, a gente vai ter uma resposta para o que o filme deixa aqui no fim. Né? Cara, eu ficaria muito contente, embora fosse uma coisa triste, eu ficaria muito contente se o filme tivesse coragem. O filme não, né? A franquia tivesse coragem de encerrar daquela forma totalmente desesperançosa de que, olha, de fato, tudo isso que vocês viram até agora foi só uma alegoria pra história humana e se a gente não prestar atenção, é isso que vai acontecer mesmo. Vai todo mundo morrer. Sabe? Seria interessante. Pensou, o último filme...
Que vai ser...
O nono filme terminar, ó, morreu todo mundo, gente. Macacos, humanos, não sobrou ninguém.
Que vai ser interessante, vai ser, mas eles não vão matar uma possível franquia assim, né, cara? Eles... Ah, vai demorar.
Mas aí, faz prequel e tudo.
Não, aí nego faz série entre os 300 anos, o que aconteceu entre os 300 anos, entre não sei o quê. Isso aí, você não se preocupa.
Não vamos ser inocentes,
sempre...
né, gente?
Não, eu me preocupo zero, irmão. Me preocupo zero. Até porque, assim, se acabarem, simples. É que nem aquela conversa que a gente tava tendo lá quando falou da trilogia dos mortos do Romero.
Uhum.
Ah, nossa, eu não gosto do Dawn of the Dead do Zack Snyder. Também não gosto, querido. Eu também acho super reducionista. E você saber que cada play que você dá na Netflix ou em qualquer streaming onde estiver Dawn of the Dead do Zack Snyder, ou se você colocar seu Blu-ray ou seu DVD pra rodar, aquilo ali não apaga
o filme
dos espetados mortos do Romero, né? Não
exatamente.
Apaga, gente. É simples. Se o negócio tá te incomodando esse daqui, cara, você pode voltar lá pro anterior. E pode falar mal, tranquilo também. É tudo da lei. Se você sempre perguntar sobre tendência, você perguntar meu chute, minha aposta, eu duvido muito que eles vão ter essa coragem de fazer um negócio tão cedo, especialmente se eles estão se programando pra fazer 9 filmes.
Tô falando, tipo, a ideia do nono filme, aí, levando em conta essa ideia de 9 filmes aí.
Pô, mas caraca, será que a gente vai estar vivo pra isso, cara?
Ah, tem que ver, mas...
Tem que ver se vai ter o próximo. Embora o filme esteja indo bem na bilheteria lá, né? Mas, assim, às vezes o cara fica, vou fazer um planejamento aqui que eu vou...
É, inclusive,
cara,
amigo,
você não sabe nem se vai ter o próximo. Você já tá planejando 5 filmes pra frente.
Pois é.
Ah, mas é, isso é Hollywood, né, gente? A preocupação do pessoal, inclusive, é como vão ser as próximas semanas, porque a estreia foi muito boa, mas as notas em indicadores online não foram boas. E aparentemente isso dá uma. Isso denota que provavelmente vai ter uma
Uma
queda de
queda.
bilheteria.
Eu não
Então tem uma.
sei. Não sei também, cara. Porque o filme tá tendo uma boa recepção do público, sim, cara. Eu vi
Sim, tá
muita gente
vendo.
começando bem. Mas tá dando uma dividida, de fato, sabe? Enfim, isso
O que
aí
eu vi
é.
muita gente reclamando, e aí eu concordo em partes, é que as cenas de ação, elas são apressadas demais. E de fato isso acontece. Ao passo que a gente vê um CGI muito bem cuidado, surpreendentemente bem cuidado, por sinal. Esse é um negócio que a gente não elogiou bastante, que tá assustador
Não,
de
tá
quanto eles estão
bonito o
bem,
negócio,
tão,
cara.
tão bem,
Nossa.
tão bem, tão bem detalhados.
É. O
E
pessoal
assim.
teve tempo também, né?
É,
O
pois
filme
é.
estava em pré-produção, o quê? Desde 2022.
Pois é.
Então.
A outra preocupação é isso. Quando lançaria o um próximo filme, será que teria esse mesmo nível de cuidado? Porque esse tipo de coisa, a gente já viu, tem alguns filmes de boneco aí, literalmente de boneco, foram extremamente apressados, e aí não adianta você colocar nove estúdios para poder
Não.
fazer uma cena. Gente, não,
É,
tem
eu acho
coisa que tem que
que.
maturar mesmo.
É, toda essa franquia, por enquanto, cara,
É cuidadosa, né, com o
sob o
tempo, né?
comando do Jeff e da Silver, eles estão muito respeitosos e com cuidado, fazendo um negócio assim, vamos fazer quando a gente souber que vai ficar bom, sabe? Ainda bem que isso se manteve nesse, e que bom que, de novo, tem que falar isso aqui, porque às vezes a pessoa tá ouvindo só esse podcast, né, pra ouvir sobre esse filme. Planeta dos Macacos é uma das minhas franquias preferidas, e que bom que eu posso voltar a dizer que mais um filme dessa franquia me agradou, né? A gente, não é toda franquia que a gente pode falar isso, hein?
Eu acho que agora só ficou positivo, né, cara? Porque.
Pô, bastante, cara.
É, principalmente numa franquia que já tem 10 filmes, né?
É.
Então.
Quais foram os bons? O de 68 é bom. Eu acho o quarto filme da Pentalogia bom. Os outros. Eu acho que
É.
todos os do Yacht Bar Ribs são bons. Esse também. O de 68 é bom. E o Batalha? O quarto filme é o Batalha?
O quarto filme é excelente. O terceiro é bom também.
Não.
É,
Ah, o
gosto.
terceiro é bom. Apesar de ter a
Caramba,
cena de banho de
gosto.
loja dos macacos,
Não, pô, não.
é bom sim. É
Uma
bom
linda
sim. É.
macaca, irmão. Não, não,
É
não,
bom
não.
sim.
O que eu menos gosto é o segundo filme.
É,
Não.
também.
É o que eu menos gosto.
Aliás, o 2 e o 3 têm a mesma coisa de boa, que é o final extremamente gritado e trágico, que o
Sim.
quarto filme, curiosamente, não teve, né? Que é o bom, mas enfim, eles cortaram o final. Pô, o final do segundo é sensacional.
É.
A destruição do mundo. E o final terceiro, caraca, irmão, é terrível. É
É bem
terrível porque
triste, é bem triste.
caraca, morre o cara que o cientista da dobra espacial, que, enfim, virou um assassino, morre. Os dois macacos
Morre o filhotinho,
morre o
é. Morre o
filhotinho. Morre o
filhotinho
filhotinho que já
e
nada a ver com a história, cara. Pô, mó
nada a ver.
triste isso. Mas ó, vamos colocar do saldo de 10 filmes,
Ah, seis.
7
Seis bons, cara,
são.
pelo menos, porque o
Ah,
terceiro eu não recuo.
vamos falar 7.
Bom, mas se você parar de 10, 6, passou de ano, pô.
É. Não, mas 7 tá. 7 é
Ah,
melhor.
cara, deixa
7 é melhor.
eu falar, acho que só James Bond tem.
Ah, mas também aí são 20 e tantos filmes.
Cinco.
Sim, mas James Bond tem mais de 10 filmes bons, né, cara?
Sim. Como eu falei no programa anterior, mesmo os da saga antiga, que eu sei que não são bons, eu consigo ver ideias boas. A execução é que fica no meio do
É, a
caminho.
gente falou, o segundo filme é uma porcaria, mas o final é muito legal.
Sim, e a ideia de
Então.
ter ali os
Ah, cara,
humanos
essa
venerando a
pentalogia aí
bomba naquele
original, cara,
momento, pô, muito
o que
bom.
pega nela mesmo é falta de investimento. Aí todo o resto vai sendo comprometido.
Não é nem falta
Porque.
de investimento, é falta de cuidado com algumas coisas de querer fazer na pressa. O segundo
Ah,
filme
mas também é falta
mesmo.
de investimento, né, cara? Porque, pô,
Não, o segundo filme não tem um roteiro. Pera aí, o segundo filme ele não tem um roteiro que
Ah, não.
resgata o primeiro filme inteiro por causa de falta de investimento.
Inclusive, você pode cortar, só fala o segundo filme não tem um roteiro, fechou.
Pera, é.
Dá pra fazer.
Que ele realmente ele não
Agora,
tem roteiro,
cara, não,
aquele
mas
filme.
é foda.
Ele é
O
caça-níquel,
Alex,
cara. O segundo filme é
o
total
quinto
caça-níquel.
filme, o segundo filme serem repletos de macacos com máscara horrorosa, cara, até o quarto, cara, que a
Ah,
gente
mas isso
adora.
daí não. Cara, isso pra mim não interfere. Se o filme fosse realmente bom, a gente nem falava das máscaras horrorosas, sabe? É esse que é o problema. Mas ainda assim, no quinto filme também tem ideias que são boas, ou pelo menos ok. que é mais do que a gente pode falar de muitos filmes da época e de muitos filmes de hoje, né?
Tem episódios da série que eu acho melhores até do que o do filme, cara.
Mas tem ideia, sabe? Tem algo ali. Ele tá falando alguma coisa, ele tá dizendo alguma coisa. Eu acho que, nesse sentido, a franquia é coerente. Todos têm algo a dizer. Se dizem isso de forma satisfatória ou não, aí, né, vai do realizador e das condições que o filme foi feito. Mas todos eles têm algo a dizer. E eu acho que, nesse sentido, é uma franquia muito coerente, cara. E esse filme mantém isso. Que bom, né? Fico na esperança dele realmente ter uma bilheteria boa e o suficiente para dar continuidade à história. E, de novo, né, é importante também dar tempo para essa história ser desenvolvida e trazer o S-Ball. Ele mandou bem, cara, sabe? Encontrou o cara que pode manter a franquia com a mesma qualidade, segura o cara aí. Não vai me chamar o cara do Jurassic World lá pra fazer esse filme, né?
Crystal Trevorrow?
O Colin Trevorrow. Por favor, Disney. Vocês já fizeram isso no Star Wars, tiveram que mandar o cara embora. E aí virou aquela coisa, né? Então, não vão me dar isso na mão de um cara como o Colin Trevorrow. Mantém na mão do S-Ball, pelo menos, que é um cara que também já vem de uma outra franquia que tem ideias, né? É uma ficção científica de ideias. Não é só uma aventura por ser aventura. Então, deixa o cara fazer aí. Às vezes ele tem um desenvolvimento já na cabeça porque ele quer pros próximos. Não é só na mão do Rick Jeffery e da Amanda Silver, né? O diretor também conta. No caso do Matt Reeves, contou pra caramba, então.
O diretor e o roteirista, né? O Josh Friedman.
Sim, sim.
Ele tem uma carreira complicada, né, cara? Porque mesmo que ele tem Avatar 2, tem o último Exterminador do Futuro, né?
Não, ele fez o Dark Fate, né? O Dark Fate é ok, cara.
Sim, mas não foi sucesso, né? O medo é esse. Assim,
eu ficaria com medo se ele tivesse sido o roteirista do Gênesis, né? Não do Dark Fate.
Deixa quieto, para com isso. Cara, eu acho que tem tudo pra franquia continuar bem. Ah, tem que ter 9 filmes, é uma besteira tremenda.
Não. Planeja pelo menos o que vocês vão fazer agora, né?
É, cara, porque
tipo,
assim...
Não, beleza, desenha onde vocês querem chegar, mas faz o planejamento certinho de cada filme.
Você vê o que aconteceu com a Blumhouse em relação à franquia Exorcista. Eles resgataram, fizeram aquela parada maravilhosa lá que eu pelo menos adorei, o filme do David Gordon Green, porque ele é... Meu irmão, é a parada mais kit do mundo, sensacional, horrível, sim, eu sei que é, mas eu me diverti horrores vendo no cinema, e agora, provavelmente vão chamar, até onde a gente tá sabendo, o Flanagan vai assumir o próximo filme, não sei se ele assumirá o segundo, um eventual terceiro, se ele vai considerar o que aconteceu no...
Ah, acho que eles vão zerar esse negócio pra fingir que não aconteceu, né?
É, não sei, cara. Mas assim, é só tu ver, a Blumhouse queria fazer uma trilogia legado, como fizeram com Halloween, e não funcionou. Cara, especialmente com esse novo movimento do cinema e de grandes franquias, esse negócio do... Cara, você tem que fazer os planejamentos com muita parcimônia, sabe? Não dá pra você... mirar algo grandioso se você não sabe se o público vai se adequar, cara.
E tá na mão de uma grande empresa, né? Que é a Disney, que qualquer sucesso já... Não, então vamos fazer uma série no Disney Plus, vamos fazer mais 5 filmes, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer... Calma, gente,
cara,
né?
Nesse ponto, acho que a maldição barra qualidade do fato de essa ser uma série que era da Fox, meio que envelopa ela, porque boa parte dos projetos da Fox foram simplesmente abandonados pela Disney, e esse, pelo menos pelo que eu lembro do pessoal da assessoria brasileira, existe um carinho muito grande por parte da Disney com a franquia. Então, assim, ele tá meio que num limiar, né, entre dois polos muito distintos. A Fox geralmente tem suas franquias cagadas pela Disney, mas o Planeta dos Macacos são uma exceção.
Na verdade, se a gente... É mais ou menos, cara, porque não, Predador, por exemplo, rendeu um filme bacana, que foi o Prey, e não sei, cara, tem uma vibe boa aí nesse Alien que tá vindo.
Sim, então. Sim. Vamos ver. Eu gosto do Fede Álvares também.
Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre Planeta dos Macacos, o Reinado. A gente quer saber de você que nos ouviu, o que você achou do filme. Fala pra gente na área de comentários se você tá ouvindo pelo site, fala com a gente na caixa de perguntas se você ouviu pelo Spotify, ou fala com a gente nas redes sociais, facebook.com/cinealerta, @cinealerta no Twitter e @cinealerta no Instagram. Utiliza as redes também para divulgar o nosso conteúdo, se você gostou do que a gente produziu por aqui. Agora a gente se vê daqui 15 dias com mais um Alerta Vermelho. Eu acho que vai ser Alerta Vermelho. Ou será que é spoiler? Eu sempre me perco nessa programação, mas daqui 15 dias a gente está de volta. Valeu pela audiência e até a próxima.